Irmã Esther Lucas, teóloga africana, moçambicana, que está a participar no sínodo. Irmã, muito obrigada por ter vindo ter connosco aqui nos estúdios da Rádio Vaticano para partilhar as suas experiências neste sínodo dos bispos sobre a sinodalidade. Pedir-lhe, antes de mais, que se apresentasse a si mesma aos nossos ouvintes.
Boa tarde a todos os nossos ouvintes e obrigada por esta ocasião, esta oportunidade de partilhar algo que vivi neste Sínodo dos Bispos 2023. Eu me chamo Esther Lucas José Maria, sou moçambicana, sou formada em teologia e trabalho no Seminário São Pio X em Maputo já há alguns anos. E neste momento também estou vivendo em Xai-Xai, e trabalho com as irmãs da minha congregação. Sou filha da Caridade de São Vicente de Paulo, num hospital, o Hospital Carmelo, que nós temos lá em Xokwe, que é especializado em doentes de HIV, SIDA e tuberculose, e também atende os pobres daquela região, sobretudo os que têm doenças terminais. Temos igualmente um laboratório de análises clínicas e eu dou um certo apoio lá na gestão da qualidade do trabalho que se faz no Carmelo.
Portanto, no seminário, suponho que é docente, não é?
Sou docente, sendo o seminário São Pio X, dou aulas de... Este ano estive a trabalhar com um módulo da enculturação, mas normalmente dou aulas de dogmática, teologia dogmática.
Portanto, é especialista em teologia dogmática.
Exatamente.
E nessa parte do hospital, portanto, de um lado dá apoio na gestão e do outro lado...
Só a parte da gestão do hospital me toma bastante tempo. Estou formada em gestão de qualidade em laboratórios de análises clínicas e nessa qualidade que eu trabalho na direção do laboratório. Mas temos depois toda a área pastoral do hospital, porque temos a saúde, a pastoral da saúde no hospital. Eu também respondo por essa área e também temos a pastoral da paróquia, onde nós estamos a trabalhar, e da diocese. Então faço várias formações a nível dos leigos, a formação laical dos nossos cristãos, e apoio também na questão da formação dos catequistas a nível da diocese e a nível da paróquia onde eu estou. É bastante, bastante puxado.
É muito trabalho, muito
bastante,
trabalho.
Bastante, bastante.
E agora veio ao sínodo em que papel?
Sim, eu vim ao sínodo porque eu sou membro do comitê teológico do SECAM. O SECAM é o simpósio das conferências episcopais de África e Madagascar. E eu faço parte do comitê que se ocupa da teologia e apoia os bispos em tudo quanto fazem a nível de África e Madagascar. Então, como membro do comitê OL, como nós chamamos, eu fiz parte de todos os processos deste sínodo, desde a base até ao nível continental. E venho como testemunha do processo sinodal em África.
E, portanto, o sínodo está a concluir-se. Uhum. Como tem sido esta sua experiência neste sínodo, que é um bocado especial, com uma nova metodologia e com participantes que normalmente até hoje não tinham participado no sínodo, que são leigos e mulheres, uma parte dos quais com direito ao voto. Como foi essa experiência?
Sim.
Até hoje?
Sim, é uma experiência muito bonita e penso significativa do ponto de vista da universalidade da Igreja, universalidade que é unidade na diversidade, na pluralidade de dons e carismas. O clima que se criou entre os participantes foi um clima de fraternidade, independentemente da posição hierárquica ou não que cada um dos membros desse sínodo ocupava. A grande novidade, na verdade, é o fato de os presentes serem chamados de membros da Assembleia Sinodal. Há uns anos atrás havia algumas pessoas que eram convidadas e vinham como auditores do sínodo. Então a grande novidade é que desta vez nós não viemos como auditores, viemos como membros com direito à palavra e direito a voto. É a primeira experiência, é a primeira vez que isso acontece, mas é uma graça para a Igreja, sobretudo porque começa-se a compreender que a base da dignidade pela qual nós somos membros do sínodo é o batismo. Então, pelo batismo, há esta igualdade absoluta de todos nós perante a Igreja, perante Deus, sobretudo, que nos faz a todos filhos e filhas pelo batismo. Depois, tudo o resto é a questão do funcionamento da Igreja. Cada um de nós vai participar a partir de um ponto de vista diferente, a partir da posição que vai ocupar, mas não é uma posição de privilégio, não. É uma posição de serviço. Então, penso que ficou claro para nós, como membros do sínodo, mas também para o mundo que nos vê viver, que vê a Igreja, que do lado de fora olha para a Igreja, que perceba que somos todos nós pessoas abertas ao serviço umas das outras e juntas ao serviço da humanidade. Então, penso que isto é que se sublinhou muito neste sínodo. O sínodo sobre a sinodalidade é o sínodo sobre a Igreja enquanto missão, da Igreja enquanto aquela que se abre à humanidade a partir da tônica do serviço. Então, tudo que há na Igreja são serviços, estamos ao serviço uns dos outros e da humanidade. Então, penso que isso é que se nota mais, melhor, é a nota que se sublinha mais durante este sínodo e esta sinodalidade.
Portanto, era um sínodo de escuta, em que as pessoas podiam comunicar, compartilhar e escutar e comunicar também. A Irma, com todas as tarefas que desempenha, de que já nos falou antes, que mensagem que trouxe? Isto é, nos diversos, imagino que tenha tido diversos momentos em que tenha intervido e dado a sua opinião ou comunicado alguma coisa, se tivesse que dizer em síntese a mensagem que trouxe, o que é que diria?
A partir da minha... diria, da minha pertença, não é? E do lugar de onde eu saio e as experiências vividas ao longo da preparação para este momento da Assembleia Sinodal aqui a nível de Roma, há um grupo de pessoas que me parece que a Igreja deve tê-las no coração, e esses são os pobres. A nossa sociedade fabrica pobres. Por todos os lados onde nós vamos, há um número de pessoas que são deixadas por conta, quer por causa do sistema econômico, quer pelo sistema político, a questão das migrações, a questão da mudança climática. Tudo isso, na verdade, concorre para a criação de um grupo cada vez maior de pessoas que estão à margem, que estão mesmo nas periferias da existência. E eu vivo no meio deles, eu trabalho com eles, eu tenho a sorte de poder partilhar o dia a dia com essas pessoas, para quem, mesmo todas essas coisas que estamos a fazer, não fazem sentido, na medida em que o único que eles buscam é o que vou comer hoje, como vou viver hoje. Então, estas pessoas devem estar no coração da Igreja, no seu modo de pensar, no seu modo de se entender a si mesmo, no modo como a Igreja pretende estar ao serviço. Penso que estes devem estar verdadeiramente no coração, digo, da reflexão, da oração e do ser da Igreja. A minha mensagem para este sínodo é que tenhamos a coragem de uma ação profética em favor destas pessoas que são deixadas por conta, pelo sistema, pelo que seja, que sejamos, não deixemos as pessoas adormecerem a sua consciência, não deixemos que este mundo se esqueça de que também estes têm direito a uma vida de qualidade, a uma vida digna sobre esta terra. E a preocupação do Santo Padre é mesmo esta, e penso que ele sofre mais ainda quando vê que dá a impressão que mesmo nós, como Igreja, às vezes temos comportamentos que não colocam o pobre no centro. Numa das intervenções do Santo Padre ao longo do sínodo, ele dizia: não se trata de pensar no pobre, trata-se de pensar com ele, de estar com ele. Trata-se de termos atitudes concretas de presença, de proximidade em relação ao pobre. E dizia: perguntem-se se vocês são suficientemente pobres para poderem estar com os pobres. Porque o pobre, quando te vê rico, se afasta, não se sentem à vontade. Então, se a igreja quer que os pobres sintam-se em casa na igreja, ela deve optar por um regime de pobreza, de maior simplicidade, dizia o Santo Padre. Porque não somos mais simples, mais próximos. Façamos como Jesus, que se despojou da sua divindade, se fez humano como nós e se fez igual a nós. Para quê? Para poder nos elevar e nos assumir e levar-nos aonde o coração de Deus nos quer ver. Então, esta mensagem da proximidade com os pobres, com os pequenos, é uma mensagem central neste sínodo. Aí entraram as mulheres, entraram outras categorias, porque a pobreza tem muitas faces. Hein? Não são só aqueles que não têm nada materialmente, também os que não conseguem encontrar o sentido da vida, o aumento dos suicídios por aí. É pobreza, é sinal de pobreza. Então, a proximidade com todos estes que, de alguma maneira, precisam de uma palavra de esperança, de alegria, de conforto, de ânimo, para que possam viver esta vida que Deus lhes deu com um bocadinho maior de dignidade.
Aliás, foi esse espírito
que presidiu todos os trabalhos deste sínodo.
E que também se reflete na carta que foi enviada, no dia 25 enviaram ao povo de Deus. Exatamente. Mas ali apela-se à concretude.
Coisas concretas, a passos concretos, sobretudo porque enquanto estávamos no sínodo, iniciou esta guerra entre Israel e a Palestina. Não é? Mas não só. Começamos a ver toda aquela zona do Médio Oriente, não é? A entrar em ebulição. Mas nós viemos com as nossas guerras também, dos nossos países, dos nossos continentes. Então, há uma mensagem que deve sair desta igreja que se reuniu em sínodo para dizer que basta, diz o Santo Padre, hoje é um dos dias de oração pela paz. Não é? Basta de guerra. A guerra não resolve nada. Sentemo-nos, falemos e preservemos o que temos em comum e que é maravilhoso, que é a vida. Então, penso que este é o espírito, de facto, que presidiu a este sínodo, esta preocupação por aqueles que estão sofrendo neste momento.
Portanto, as mulheres é uma das categorias contempladas e que participa pela primeira vez com direito ao voto, dizíamos. Sim. E quinta-feira, na conferência de imprensa, interveio uma outra sua colega, a teóloga Nora. Que disse que a Igreja tem que se sentar com as mulheres, especialmente as leigas do sul global, para imaginar uma outra Igreja. E depois foi perguntado aos bispos e cardeais que estavam na mesa o que é que achavam disso, e muitos deles sublinharam que, sim, é um caminho longo, porque há 2000 anos de tradição que, assim, subentendidamente, não é fácil de mudar, não é? O que é que acha disso? Como é que vê esse caminho que a Igreja, que a mulher está a fazer na Igreja, e que abertura há da parte da Igreja?
Sentar-se, como dizia a Nora, né? Sentar-se para junto destas mulheres aprender o caminho sinodal. Por quê? Porque é verdade que há 2000 anos que a Igreja não tem nada a ver com, não dá lugar à mulher, mas nós em África temos passos muito largos no sentido do reconhecimento da mulher, da participação da mulher na Igreja, nas nossas comunidades de base.
Já se deram passos largos.
Absolutamente, porque nós temos mulheres que são ministros da palavra. Então, elas levam as comunidades para frente, elas é que leem o Evangelho, elas é que partilham a palavra, elas são ministros da esperança. Nós temos, falo da Igreja em Moçambique, a Igreja em Moçambique fez uma opção pela ministerialidade. É uma Igreja ministerial, por opção, por identidade própria eclesial. Então, nós vivemos com as pequenas comunidades cristãs, onde não fazemos as diferenças de homem e mulher. Na hora de eleger alguém para responder pela comunidade, a questão do gênero não entra em conta, em linha de conta. O que entra em linha de conta é a preparação dessa pessoa, a sua entrega, a sua disponibilidade para estar ao serviço da comunidade. Então, este sentar-se com as mulheres do sul global é justamente nesse sentido, para partilharmos a nossa experiência de Igreja, onde a mulher tem um espaço. Não tem todo, precisa de continuar, temos ainda que dar passos. Mas já alguma coisa em concreto foi feita na Igreja em África, por um lado. Por outro lado, É verdade que esta mulher está a lutar com algumas práticas da tradição, que não são da tradição da igreja, da tradição cultural na qual nós nos encontramos, que de alguma maneira podem continuar a exercer uma certa pressão, uma opressão sobre a mulher. Mas nós estamos atentos a isso e estamos trabalhando com as nossas mulheres lá na base para que pouco a pouco elas comecem a tomar consciência do seu lugar na igreja e possam ocupar como deve ser. Penso que essa é a ideia que está por detrás. A igreja deve, de facto, aceitar que nós partilhemos as boas práticas da sinodalidade, que já existe. Uhum. Porque não vamos começar hoje a viver a sinodalidade, nós já vivemos. Ela já vem da igreja primitiva, algum momento com mais ênfase, outras vezes com menos. Mas nós, em África, temos exemplos, temos experiências de sinodalidade onde a mulher tem o seu espaço. Então, se pudermos partilhar com a Igreja Universal as nossas pequenas conquistas, penso que isso vai ajudar a todos nós como igreja e nos ajudará, nos entusiasmará a nós para continuarmos a dar passos nesse sentido. Não estamos a falar nem de ordenação de diaconisas, nem de ordenação de presbíteros mulheres. Não é nesse sentido. É no sentido mesmo de espaço onde a mulher pode dar o melhor de si, a partir do dom da sua feminilidade. O seu aspecto de ser mãe, de ser irmã, de ser ternura, de ser carinho, que ela possa fazer isso a partir do seu lugar na igreja para todos.
Nessa carta da Assembleia Sinodal ao Povo de Deus, sublinha-se que o processo sinodal vai continuar no próximo ano, porque Sim. há ainda muitos desafios uhum. a enfrentar e, portanto, vai-se continuar a trabalhar nisso. Antes de mais, a irmã, o que é que leva deste sínodo e que pensa que vai ajudar nos vários setores de trabalho que desempenha e que irá servir de preparação para essa próxima etapa em outubro do próximo ano?
Sim. Ao longo destes 30 dias que nós estivemos juntos, houve temas que apareceram nas nossas discussões e que nós colocamos sob um título Questões a Aprofundar. Então, são essas questões que vamos levar conosco para aprofundarmos na reflexão com as nossas comunidades cristãs, porque tudo que nós fizemos veio de lá, então agora deve voltar, eles devem saber o que é que nós discutimos, que propostas concretas foram feitas e que caminhos eles podem nos sugerir para podermos dar no próximo sínodo, na próxima Assembleia Sinodal. Levamos conosco e levo comigo o método, porque o método que foi utilizado nesta Assembleia Sinodal é muito frutífero, ele dá frutos, porque é um método chamado da conversação no espírito, que nos permite não dizer o que eu quero, o que eu penso, mas o que o Espírito de Deus me inspira. Então, É um método de oração. Na verdade, nós rezamos os assuntos e cada um de nós se pergunta em que o Senhor me interpela, este tema me interpela, de que maneira e que respostas eu consigo receber a partir da minha oração, do meu entrar em contato com o Senhor. E pomos isso em comum e continuamos a rezar juntos e encontramos caminhos. Fazemos um discernimento comunitário à luz do Espírito, à luz da Palavra, à luz da tradição da Igreja, à luz do Magistério e juntos encontramos e fazemos a única pergunta necessária: o que é que o Espírito de Deus nos está a dizer a nós como Igreja? Então, este é um método extremamente fecundo para um caminho de discernimento e de sinodalidade que eu levo. E a ideia é mesmo que este método seja conhecido e que nas nossas comunidades cristãs, na leitura orante da Bíblia, da Palavra de Deus, esteja presente. E que as nossas comunidades cresçam nesta capacidade de escuta mútua, porque este método permite eu escutar em profundidade o que o outro diz e buscar naquilo que o outro disse o que é que me impacta, o que é que me provoca, o que é que me ajuda aquilo que o outro disse. Então, há um descentrar-se. Você sai do centro, as suas ideias caem fora e você fica aberto ao que vem do outro. E se cada um de nós faz isso, criamos comunidade, criamos comunhão, criamos fraternidade e podemos construir juntos. Então, isto é o grande ganho que eu penso que aconteceu neste sínodo. Esta escuta mútua a partir desta metodologia da conversa no Espírito, esta abertura ao Espírito de Deus que nos surpreende. Saem coisas maravilhosas que eu não havia pensado, que nenhum de nós havia pensado, mas que nasceram ali disto construir juntos. Isto eu penso que é fundamental e levo isso para a minha igreja em Moçambique e para as comunidades cristãs. Todos os grupos, quer no seminário, os grupos de reflexão bíblica, na partilha da palavra de Deus, é algo que pode ser aplicado, se aplica com facilidade. E penso que vai ser útil para a igreja e ajuda a construir a tal sinodalidade.
Irmã, para concluirmos, se tivéssemos que falar em termos de sinais dos tempos, como dizia a seu tempo o Papa Paulo VI, se não estou errada, podemos interpretar este sínodo sobre a sinodalidade, a escuta, o construir juntos, que volta um pouco àquilo que muitas vezes se chama a Igreja Primitiva, não é? Em que os apóstolos se ouviam as comunidades, escutavam uns aos outros para caminharem, levar o Evangelho à frente. Portanto, podemos dizer que este sínodo é um bocadinho um sinal dos tempos de uma igreja que, não obstante os enormes desafios que tem atravessado, sobretudo nos últimos tempos, está a procurar estar mais próximo das pessoas, com mais amor, como dizem na carta que perguntaram aos pobres aqui ao lado de São Pedro, o que é que querem da igreja, disseram que querem amor. Sim. Portanto, este é um sinal forte, um sinal dos tempos que estamos a viver na igreja.
É um sinal dos tempos, tanto mais que o amor, a caridade, é o sinal do discipulado. Disse Jesus: pelo amor saberão que vocês são meus discípulos. Então, é um sinal dos tempos, e ao mesmo tempo é um sinal profético. Num mundo em que as divisões aumentam, em que os ódios se espalham, se expandem, a Igreja Católica e a Igreja Cristã só poderá ser testemunho nesta terra se ela for capaz de provas de caridade, de amor, de fraternidade. Fratelli Tutti, que escreveu o Papa Francisco, penso que é a abertura de todos nós, ou melhor, é o convite, é o apelo para que todos nós pautemos justamente pelo que nos é próprio, pelo que nos identifica, a caridade e o amor.